Boa noite. Você está empolgado com a palavra de Deus? Você está com sua Bíblia aí, ou que representa sua Bíblia hoje? Levanta aí sua Bíblia bem alta e diz comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer. É impossível falhar por causa da palavra de Deus. Ela está abrindo caminhos. Ela está realizando os meus sonhos. Ela é viva, poderosa e eficaz. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor agiu. Esse é um dia de recompensas. Esse é um dia de provisão sobrenatural. Quantos sabem que você não está em mais um culto, você está no culto, né? Você está no lugar que Deus te plantou. E eu sei que quando estamos em um ambiente como esse, coisas sobrenaturais acontecem, hein? Aquilo que é impossível se torna possível, quem chega doente sai curado, quem chega desanimado sai animado, amém? Então estamos em um ambiente onde coisas sobrenaturais acontecem. E que honra poder estar nesta casa, né, estarmos vivenciando esse tempo. Quantos estavam aqui desde sexta-feira à noite, né, desse ambiente profético? Que tempo maravilhoso nós estamos desfrutando. E que honra poder estar com cada um de vocês. Eu quero agradecer ao pastor Guilherme, Dalila e toda a liderança pela atenção, assistência e excelência durante esse tempo, né, por todos os irmãos que nos receberam. Durante esses 3 dias, e foi um tempo maravilhoso e especial, né, poder voltar a Sinop e ver tudo que Deus tem feito. Já estou com expectativa para a próxima oportunidade e o próximo tempo que Deus vai promover, amém? Trago saudações, né, da minha família, da minha esposa Miriam, da minha filha Elissa, está com 3 anos de idade, né, já estamos empolgados aí para o próximo e animados com tudo que Deus tem feito, mas tem sido um deleite esse tempo, né, em família, e estamos cumprindo o plano de Deus juntos, né, juntamente com a Miriam. Nós estamos à frente, né, na liderança da coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida, que é responsável por todas as nossas igrejas e escolas. Nós somos mais de 461 igrejas, né, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Então você faz parte aí de uma grande família que tem sido uma grande bênção para o corpo de Cristo, né, e todas as nossas escolas, Rema, ministros, missões. Temos também mais de 1000 professores que ensinam nessa escola Rema, né, que você teve a oportunidade de conhecer. E se você não fez essa escola, irmãos, você está, né, convocado por Deus para estar nesse tempo. Talvez você pense: mas como vai ser toda a parte financeira, tudo aquilo que eu preciso arcar para estar nessa escola? E eu te digo, para todo avivamento existe um financiamento, né? E essa escola, ela vai provocar um avivamento na sua vida. Ela vai provocar um avivamento no plano de Deus. Então, para todo avivamento existe um financiamento, e com certeza vai haver algo da parte de Deus que vai trazer toda a provisão sobrenatural para você estar nesse ambiente. Amém? Graças a Deus. E nós temos também uma conferência chamada Avivamento e Milagres, né? Essa conferência são reuniões do Espírito Santo, são tempos de visitações, demonstrações e manifestações do Espírito, né? Nós temos uma por região, temos uma que acontece lá em Belo Horizonte, vai acontecer de 26 a 28 de julho de 2023. Temos também uma em Campina Grande, que acontece de 1 a 3 de setembro. E temos uma edição que acontece lá no Centro-Oeste, lá em Brasília, de 17 a 19 de novembro. Então, se você conseguir estar em uma dessas oportunidades, vai ser uma grande bênção, né, poder ver o seu rosto lá. Mas eu te digo uma coisa: Deus sempre vai nos convocar, né, a estar em ambientes específicos para receber coisas específicas. Então eu creio que essas são localizações que vão liberar um fluir divino sobre você, vão trazer novas instruções e vão te fazer estar mais consciente do plano e da vontade de Deus. Quantos sabem que você está na terra por causa do plano de Deus? Né? Se só fosse o fato da gente ser salvo e a gente já era salvo e ia direto para o céu. Mas se estamos na terra, estamos com um propósito para cumprir o plano de Deus. Então, há um suprimento, há uma graça e há um liberar divino, que Deus libera em ambientes específicos para que a gente possa cumprir o seu plano na terra. Amém? Então, as conferências Avivamento e Milagres têm esse propósito. É um ambiente profético, é um ambiente onde coisas são ativadas, reavivadas. E se você conseguir estar conosco, vai ser uma grande bênção e oportunidade. Né? Deus sempre... existem pessoas que carregam essa unção profética que estão ministrando conosco. Né? Durante esse ano, a gente vai ter ministrando conosco o pastor Luciano Subirá, né? Marcelo Jamal, o pastor Tel Hayashi também vai estar em uma das nossas edições, um pastor Humberto Albuquerque, o apóstolo Guto, né? Vânia Nascimento e tantos outros que estão debaixo desse fluir divino que vão estar conosco nessas edições. Então, o Vaso que vos fala vai estar lá também, né? Minha esposa Miriam. E vai ser um prazer poder ter, se você conseguir estar lá. Né? Na nossa última edição que nós tivemos em Campina Grande, a gente teve mais de 80 igrejas que estiveram conosco. Né? Pessoas de todas as partes vieram. E se você conseguir estar lá, se você for convocado por Deus a estar, Ele vai prover tudo que precisa para que você possa estar lá. Glória a Deus. Abre comigo lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Primeira Coríntios 2:1 faz assim, haha, aleluia, e diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado, e com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Diz comigo, ter uma fé baseada no poder de Deus. Porque, irmãos, quando você tem uma fé baseada no homem, nas pessoas, porque pessoas mudam com você, né? Quem está com você hoje, amanhã pode não estar. Quem diz, conta comigo, amanhã pode te virar as costas. As pessoas mudam. Infelizmente é assim, não deveria ser assim, mas é. Mas quando se trata de Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. E quando você tem uma fé baseada no poder de Deus, você está em um ambiente de garantias. Você está em uma certeza que Deus vai cumprir aquilo que Ele falou que iria cumprir. Porque o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo. O diabo é o Deus desse mundo, ele está operando no mundo, as coisas aí fora, elas estão ruins, e eu te digo, elas vão piorar, mas vai haver uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E mesmo que o diabo seja o Deus desse mundo, ele não é o meu Deus, ele não é o seu Deus, ele não é o Deus dos seus filhos, ele não é o Deus das suas finanças, ele não é o Deus de nada que te pertence. E quando nós temos uma fé baseada no poder de Deus, nós temos uma fé que garante que estamos em um plano que funciona. Estamos debaixo de uma dispensação, onde o fluir divino vai estar em constante manifestação sobre nós. Há um poder maligno que está operando aí fora. Há um poder que tem interesse em destruir você. Mas a Bíblia diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. O que isso quer dizer? Quer dizer que há um poder aí fora que está fluindo para destruir o homem, para trazer doença, para fazê-lo fracassar na vida, né? As pessoas aí fora são assim. Se elas são prósperas financeiramente, a família é destruída. Se elas são bem-sucedidas na família, elas estão miseravelmente, né? Estão debaixo de pressão financeira. Elas não estão bem em todas as áreas. Sempre existe uma área onde o diabo quer roubar. Mas quando você nasce de novo, você entra em um lugar onde a bênção do Senhor flui sobre você constantemente. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Essa palavra abençoado significa capacitado para ter sucesso. Amém? Quando você, a Bíblia diz que Ele também nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. O que isso significa? Que quando alguém nasce de novo, você não nasceu de novo para abraçar uma religião ou para abraçar a placa de uma igreja. Quando você nasceu de novo, você entrou em um reino, você foi transportado do império das trevas e você veio para o reino do Filho do Seu amor. O que significa? Que você, não importa que tipo de maldição, que tipo de condição você estava, quando você nasce de novo, sua vida é mudada radicalmente. Ah, irmãos, mas fizeram uma macumba para mim, colocaram meu nome dentro da boca do sapo. Eu te digo, quando você nasce de novo, qualquer maldição, qualquer praga, qualquer maldição hereditária, qualquer coisa que estava interligado à vida que você vivia é cortado pelo poder de Deus. Porque o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo. Isso me deixa animado, não sei se deixa você animado. Mas isso me traz a consciência, eu não estou lançado no mundo à própria sorte, eu não estou tentando viver uma vida vitoriosa. Cristo, o seu sangue, a sua redenção já trouxeram para mim uma vida de vitória, já trouxeram para mim uma vida de paz, já trouxeram para mim uma vida de saúde divina. Não estou dizendo que tudo vai ser um mar de rosas, não estou dizendo que as circunstâncias não são reais, elas são reais, mas maior é o poder que está em você do que aquele que está no mundo. Quando Moisés foi diante de Faraó e a vara de Moisés e Arão se transformaram em uma serpente, a vara de Faraó trouxe seus magos e eles transformaram duas varas em duas serpentes. Mas a Bíblia diz que a serpente de Arão e Moisés engoliu as duas serpentes de Faraó. Sabe o que isso quer me dizer? Que o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo. O irmão Kenneth Hagin, que foi o fundador do Rema, em uma ocasião em que Jesus apareceu para ele, Jesus disse para ele: quando eu estava na terra, eu era o poder de Deus. E é por isso que as pessoas precisavam vir até mim para ser curada, para receber paz, para receber mudança de vida. Mas naquela visitação, Jesus continuou dizendo: mas agora o Espírito Santo está na terra. E Ele é o poder de Deus. E esse poder está em toda parte. Em toda parte. E Ele continua dizendo: existe poder suficiente em qualquer quarto de hospital para curar qualquer doente. Mas duas coisas precisam ser feitas. Primeiro, você precisa reconhecer que esse poder está presente. Segundo, você precisa dar ação a esse poder. Amém? Então eu te digo uma coisa. Essa é uma noite em que nós reconhecemos que o poder de Deus está presente. Essa é uma noite que nós vamos dar ação a esse poder. Esse poder vai afetar o teu corpo, esse poder vai afetar as tuas finanças, esse poder vai afetar áreas impossíveis, se você simplesmente reconhecer, esse poder está presente. E eu dou ação a esse poder. Irmão, mas eu não estou nem sentindo, eu não estou vendo que esse poder está presente. Sabe, se você já fez um raio-x, por alguma necessidade, o que é que acontece? Geralmente, aqueles exames, né, colocam uma roupa específica em você, colocam você lá na frente daquela máquina. Quem está manuseando aquela máquina sai correndo de dentro daquela sala. Deixa você lá dentro. E por quê? Porque o médico ou o assistente que está conduzindo aquele exame, ele sabe que não pode ficar muito tempo exposto, né, ao poder que está disponível naquele lugar, que pode trazer danos. Existe, né, uma condição, um poder radioativo que está presente quando aquele exame está sendo feito, que se você fica exposto àquilo por muitas horas, aquilo vai trazer consequências para o corpo. Aquilo vai trazer consequências para a saúde. Aquele poder não está sendo sentido. Aquele poder não tem uma placa, você não vê ele. Mas aquele funcionário, aquele enfermeiro, aquele médico, ele está consciente de que aquele poder está presente. A radiação está presente ali. Aquele exame libera um tipo de radiação que, se você ficar por muito tempo exposto, o dia inteiro exposto, vai trazer consequências para o corpo. Vai trazer consequências para a saúde. Então, ele está consciente, ele não está vendo, mas ele sabe, se eu ficar exposto o suficiente, eu vou trazer problemas para a minha vida. Então, eu te digo, sabe, irmãos, o poder de Deus, ele está presente em um ambiente como esse, por exemplo, você não consegue vê-lo muitas vezes, você pode não senti-lo, mas você pode estar consciente, se eu ficar tempo suficiente exposto a esse poder, coisas vão mudar na minha vida. Coisas vão mudar na minha casa, coisas vão mudar no meu emprego, coisas que eu não estou conseguindo mudar na minha própria força, elas serão mudadas pelo poder de Deus. A questão é que pessoas, elas muitas vezes podem estar dando ênfase ao poder errado. Pessoas que sempre estão vendo as más notícias, vendo quantos morreram aquele dia, vendo quantos estão sendo infectados em tal hora, e elas sempre estão alimentando, né, a sua mente, porque os seus olhos e os seus ouvidos são portões. Então, quando você passa o dia somente vendo o que é negativo, aquilo vai conduzir você. Lá em Lucas 10, quando Jesus liberou aqueles discípulos para uma missão, eles foram e eles voltaram falando com Jesus e dizendo: Jesus, nós falamos com os demônios e eles nos obedecem. E Jesus disse: não fiquem empolgados, porque vocês falam com os demônios e eles obedecem vocês. Porque eu vi Satanás cair como um relâmpago. O que ele estava dizendo é: não fique empolgado, né? Não dê tanta ênfase ao poder que está embaixo de você. Porque naquela continuidade Jesus diz: fique empolgado porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ele estava dizendo: pare de dar ênfase ao poder que está embaixo e comece a dar ênfase ao poder que está acima de você. Amém? Você pode potencializar o que o diabo quer fazer, ou você pode potencializar aquilo que Deus pode fazer. Ah, mas eu estou esperando tudo ficar certinho para andar em vitória. Ah, eu estou esperando tudo ficar certinho para eu entender que algo está acontecendo. Mas a Bíblia diz que Ele te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E toda a obra do inimigo, o que é que Ele quer dizer? Muitas vezes o diabo vai estar lá e você está autorizado a passar por cima daquilo. Você está autorizado a desconsiderar. Muitos de vocês sabem dessa história, né, que Smith Wigglesworth conta, que ele certa vez estava dormindo e ele acordou com um barulho, e quando ele abriu o olho, era o diabo, né, materializado, aparecendo para ele. Né, e ele olhou para aquilo e disse: ah, é só você, e virou para o outro lado e foi dormir. Simplesmente desconsiderou aquela atividade maligna. Porque, irmãos, como eu te disse, o diabo pode ser o Deus desse mundo, mas ele não é o meu Deus, ele não é o seu Deus. O seu futuro não está jogado para ser um futuro de destruição, mas os planos que Deus tem para a sua vida são planos de paz e não de mal, para que você possa ter o fim que você deseja. Aleluia! Então, sabe, você está abençoado para sempre e maldito nunca mais. Esse poder sobrenatural está regendo a sua vida. Amém? Diz comigo: o poder de Deus está sobre mim, está dentro de mim, está governando os meus passos. Lá em Lucas 8, no versículo 49, diz assim, Lucas 8:49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo. Diz aí para o seu irmão: não tenha medo. Tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto Jesus, todo o povo, estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ela a tomou pela mão, ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer. Eu não sei se você entendeu o que aconteceu aqui, mas Jairo tinha ido ao encontro de Jesus falando da situação em que a filha se encontrava. Naquela ocasião em que Jesus está indo a caminho da casa de Jairo, tudo isso está no contexto dessa passagem. Diz que ele se encontrou e houve aquele milagre da mulher do fluxo de sangue. A mulher que estava 12 anos sofrendo de uma hemorragia, mas um toque no poder mudou aquela condição em segundos. Porque é isso que acontece. Quando o poder de Deus está em manifestação, aquilo que o diabo fez por anos na vida de alguém muda em segundos. Então, Jesus continua indo para a casa de Jairo. No meio do caminho, alguém chega e fala, Jairo, entenda, alguém não chegou e disse, Jairo, sua filha piorou, Jairo, a coisa ficou feia. Não, ele disse, sua filha morreu. Ei, acabou. Né? Não incomode mais o mestre, deixe ele resolver outra necessidade, porque a sua não tem mais jeito. Era isso que aquela pessoa estava querendo dizer. Mas Jesus disse, ei, Jairo, é como se Jesus pudesse pegar assim, no rosto de Jairo, virar para ele e dizer, ei, desconsidere a má notícia, desconsidere o relatório inútil, desconsidere o que o natural está dizendo para você, foque em mim, tão somente creia, porque sua filha será curada. Irmão, Jesus, Jairo não questionou Jesus, Jairo não disse, ah Jesus, não, você não viu Jesus, morreu, não tem mais jeito, não. Jairo, por mais que talvez sua cabeça tivesse em parafuso naquele momento, ele considerou o que saiu da boca de Jesus. Ele considerou que o que Jesus estava dizendo. Ele disse, tão somente creia. Não tenha medo. Não seja agarrado pela má notícia. Não fique dentro dessa turbulência. Não fique agarrado nesse ambiente de estresse. Não fique agarrado nesse ambiente de impossibilidade. Tão somente creia. Tão somente mantenha seus olhos fixos em mim. E eu vou cumprir aquilo que está determinado a ser cumprido. E aí está o final. Ei, aquela menina ressuscitou. No fim daquilo, não foi aquela menina morta e as coisas não acontecendo, não. O poder de Deus atingiu aquela necessidade. Eu te digo, é melhor você se empolgar mais essa noite. Porque o poder de Deus está pronto para atingir a sua necessidade. Você pode se comportar como alguém normal ou você pode entender. Eu sou alguém que tem o sobrenatural à minha disposição. Porque, irmãos, más notícias tiram pessoas do fluir da fé. Más notícias, infelizmente, com pessoas nascidas de novo, que até conhecem a palavra, elas têm a má notícia como se fosse o fim. Ah, porque todo mundo falou que não tem mais jeito, todo mundo falou que não tem mais o que ser feito. Os médicos falaram que esse diagnóstico, eu tenho que conviver com isso a vida toda, que eu tenho que tomar essa medicação a vida toda. Ei! Jesus tem outro diagnóstico sobre isso essa noite. Jesus está dizendo, não tenha medo, tão somente creia. Tão somente creia e uma intervenção da parte de Deus vai te assistir hoje. E coisas vão acontecer, amém. Aleluia. Vamos colocar o nosso foco na coisa certa. Eu lembro quando Miriam estava no final, acho que com uns 8 meses de gestação, eu estava ministrando em Goiás, numa conferência profética. Ela já não podia viajar comigo naquela época, por causa da gravidez, do avanço da gravidez. Quando eu estava voltando para o hotel, eu recebi uma mensagem dela. E na mensagem dela dizia que teve um sangramento muito forte naquele momento. E lá no Nordeste, como a gente fala, né, nessa hora o juiz vai para o pé, né? Você fica sem saber, fica totalmente tomado por aquela má notícia. E se tratava da minha filha, da minha esposa. E na hora você quer pensar em voltar para casa, e eu pensei, eu vou pegar, tenho que ir para o aeroporto já e voltar para casa, porque... E o Senhor falou comigo, você é nascido de novo, não é? Eu disse, é. E disse, então você tem uma ajuda, um conselho. Você pode ir pela sua cabeça e você sair daqui desorientado, pegar um avião e você não vai resolver nada. Ou você pode confiar que o meu poder está indo adiante de você agora. Que o meu poder, que no reino do Espírito não há distâncias. E que há um poder que vai trazer a assistência que você precisa. E naquele momento eu comecei a orar no Espírito Santo. E a Bíblia diz, irmãos, que o poder que levantou Jesus dentre os mortos está dentro de você. O poder que ressuscita. O poder prêmio está dentro de você. E comecei a orar em outras línguas e o Espírito Santo disse para mim, isso aí não tem nada a ver com a criança, mande ela dormir, está tudo bem. Irmãos, você tem que ter confiança em quem está falando com você para dar uma notícia dessa. Eu falei com ela, Miriam, pode dormir, o Espírito Santo me disse que está tudo bem. Isso não é nada com Elissa. E ela, ok, foi dormir. Quando foi no outro dia, eu fui fazer uma ultrassom, a médica disse, ah, esse sangramento não teve nada a ver com a criança. Foi algo do colo do útero que sangrou um pouco, mas está tudo bem com a criança. Quando Miriam me ligou para falar, eu disse, eu já sabia disso. Porque aquele que está em mim já tinha determinado uma sentença sobre essa situação. Então você pode ficar... Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se eu tivesse naquele momento liberado a palavra errada, a voz errada, eu tivesse alimentado o pensamento de morte, aquilo poderia ir para um outro caminho, de fato. Mas eu simplesmente calei a voz errada e dei lugar à voz certa. Dei lugar ao poder de Deus, dei lugar àquela força sobrenatural que pode agir em situações impossíveis. Aleluia. Você está comigo? Quando eu conheci a palavra da fé com 13 anos de idade, eu fui tomado por essa consciência do poder dunamis. Aquele poder que está dito lá em Atos 1:8, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo está em você e você é alguém sobrenatural. Se a gente não é sobrenatural, se a gente não confia no que a Bíblia fala, então vamos para casa assistir Fantástico. Mas se nós estamos aqui, estamos em um ambiente onde milagres acontecem, então eu não vou ser tomado pela perturbação que o mundo tem. Eu não vou ser agarrado pela má notícia do que o mundo está dizendo. Eu não vou ser agarrado pelo espírito de miséria e a pressão econômica que está aí fora. Eu estou debaixo de um poder sobrenatural que guia os meus passos. De um poder que abriu um caminho no meio do mar e fez mais de 1 milhão de pessoas passar em pé enxuto. Eu estou debaixo de um poder que livrou toda uma nação das mãos de um tirano chamado Faraó. E é esse poder sobrenatural que está guardando você. A Bíblia diz que as pragas caíam sobre o Egito, mas não caíam sobre Israel. Geograficamente estavam no mesmo ambiente. Geograficamente estavam próximos. O Salmo 105 diz que gafanhotos inumeráveis comeram toda a plantação dos egípcios. Mas se tivesse um pé de milho de um israelita, vizinho ao pé de milho de um egípcio, o gafanhoto tinha que saber o que era de Israel e o que era do Egito. Porque ele não podia tocar em nada que fosse de Israel. Uma das pragas que caiu sobre o Egito foi a morte dos primogênitos. Deus deu uma instrução a Moisés, coloque sangue de novilho nos umbrais das portas, para que quando o espírito da morte passar e ver o sangue, ele não vai entrar ali. Aleluia. Então eu te digo, se o sangue de um animal pode livrar aquele povo do espírito da morte, o que é que o sangue de Jesus não pode fazer por você? O que é que o sangue de Jesus não pode fazer por sua família? Irmãos, há um poder sobrenatural. Se na velha aliança, o Salmo 91 diz, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido. Quanto mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. A gente tem uma vida, né, no ministério há muitos anos. Por 5 anos ficamos na escola de ministros, né? O pastor Guilherme e Dalila fizeram a escola lá em Campina Grande. Alguns de vocês também estiveram fazendo escola lá. E a nossa rotina sempre é muito noturna. Acabávamos chegando em casa, às vezes, 30h, 1h da manhã, dependendo do contexto que tínhamos que resolver após a aula. E eu lembro que uma vez o porteiro lá do prédio disse assim, vocês não têm medo de chegar aqui 1h da manhã? E eu disse, não, porque o Deus que me guarda 1 da tarde é o Deus que me guarda 1h da manhã. O guarda de Israel não dorme, o mesmo poder que me guarda meio-dia é o mesmo poder que me guarda 30h. Eu não estou dizendo que vou viver uma vida negligente, mas era o meu trabalho, eu não era algo opcional. Então, ou eu confio nesse poder, ou eu vou viver debaixo do espírito de medo. Ou eu confio que maior é o que está em mim do que é o que está no mundo. Ou senão eu vou andar pela rua achando que alguma coisa maligna vai me achar. Mas a Bíblia diz, no Velho Testamento, se por um caminho ele seguisse, por 7 ele teria que fugir. E na Nova Aliança diz que o inimigo não pode tocar em você. Porque você é de Deus e o maligno não te toca. Ah, eu não creio que isso é verdade. Não vai fluir para você. Mas se você crer, vai fluir para você. Vai abençoar os seus filhos, vai abençoar a sua vida. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apagueis o Espírito Santo. Não tratem com desprezo as profecias. A Bíblia Amplificada diz sobre esse texto, não se torne uma barreira ao Espírito Santo. Não se torne uma barreira ao poder de Deus. Amém? Pessoas podem se tornar uma barreira ao poder de Deus. Pessoas podem vir para um culto como esse, onde há poder suficiente para mudar qualquer situação e sair do mesmo jeito. Mas quando você diz, já que eu vim, algo vai acontecer. Eu nem entendo muita coisa, eu não entendo muito como esse poder vai acontecer. Mas Senhor, eu não vim aqui essa noite por uma coincidência. Parece que só foi um convite, parece que foi só algo comum. Mas eu sei, o seu poder está pronto a atingir a minha necessidade. Não existe coisa tão impossível que Deus não possa fazer. E sabe, lá em Romanos 4,19 diz assim, sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você sabe que Deus é poderoso para cumprir o que ele disse que iria fazer? O que está dizendo aqui esse texto? Que Abraão não permitiu que o tempo desgastasse sua convicção. Que Abraão não permitiu que, por mais que tudo externamente dissesse que algo não ia acontecer, ele não permitiu que o poder da impossibilidade cancelasse o poder da intervenção divina. Porque muitas vezes pessoas ficam calculando, mas já faz 6 meses, mas já faz 1 ano. Meu Deus, já faz 5 anos que eu estou esperando isso. Fé não está calculando o tempo. Fé diz, eu creio que já recebi. Eu creio que já me pertence. Eu creio que o que Deus falou é a verdade. E que isso supera qualquer relatório maligno, qualquer relatório humano. Ah, quando uma má notícia chega, o que sai da sua boca é o que vai determinar como vai ser o fim disso. Amém? Aleluia. Mama Jane fala algo, ela diz, quando pessoas recebem o resultado de um exame, e se ela falar, agora acabou, eu vou morrer disso, isso é o que vai fluir para o fim. Mas quando você recebe, você diz, eu não sei como isso chegou, mas sei de uma coisa, há poder para tirar isso. Há poder para resolver essa situação. Amém? Po Yang Shou falou uma coisa uma vez, ele disse, eu estava conversando com um médico que fazia cirurgias no cérebro, e ele disse que haviam partes do cérebro que quando eles tocavam naquela cirurgia, a parte que respondia a perna mexia. Quando ele tocava na parte que, responde, que era responsável pelo braço, o braço levantava, a mão mexia. Mas ele disse, a gente descobriu algo fascinante. Quando nós tocamos na parte que é responsável pela fala, todo o corpo se mexe. Quando tocamos lá, todo o corpo responde. E ele disse, então o que é que a gente fez? Pessoas que vão fazer cirurgias graves, nós colocamos ela em uma sala uma hora antes e ela só fica falando coisa positiva. E ela só fica lá, alguém guia ela a ficar rindo. Porque quando alguém, nós comprovamos, quando alguém diz, eu vou morrer, aquilo fala com todo o seu corpo. É como se todo o seu corpo obedecesse e ele começasse a se programar para a morte. Mas quando alguém diz, eu vou viver, eu não vou morrer, vai funcionar, eu vou sair disso bem. Todo o seu corpo vai seguir isso. Aleluia. Diga para o seu irmão, você viverá. Você não morrerá. Amém? E Po Yang Shou disse para ele, eu já sabia disso, porque o doutor Tiago já falou comigo. Ele disse, doutor Tiago? Quem é esse doutor Tiago? Ele disse, o da Bíblia, que diz que a língua é um pequeno leme que move todo o corpo. Eu lembro de uma vez, estávamos no ministério, estava eu, o apóstolo Guto, Renato, a gente ia cortar o cabelo. Você cortar o cabelo de nós três, dá para fazer uma peruca com o que sobra. E a gente foi fazer, cortar o cabelo lá com um aluno de missões, lá no ministério na época. E eu recebi uma, na hora eu estava, ele estava primeiro, Renato depois, eu seria o último. E eu recebi uma mensagem de Miriam, ela tinha ido fazer uma consulta, e ela disse, o médico falou que eu estou com um trombo no braço. E aí nós íamos viajar na semana seguinte para o Avivamento e Milagres em Campina Grande, ou em Brasília. E o médico falou, você tem que ficar de repouso, você não pode viajar de avião, você não pode fazer nada, porque senão esse trombo pode se deslocar e vai trazer prejuízos para você. Pode provocar um derrame, enfim, só notícias boas. E eu estava com ele na hora, comecei a ler aquilo e ele percebeu que eu fiquei um pouco afetado com aquela notícia. E ele disse, sente aí, vou ler uma coisa para você. E ele puxou o livro, Autoridade do Crente, do irmão Reagan. E começou a ler partes daquele livro para mim. E depois começou a ler partes do livro O Nome de Jesus. E irmão, sabe, aquele poder que já estava disponível, eu comecei a me tornar consciente dele. Aquela fé começou a se levantar. E eu disse, não, não vamos cancelar essa viagem, não vamos mudar os nossos planos. A única coisa que vai ter que mudar aqui é que esse trombo vai ter que desaparecer. Isso não estava na nossa programação e não vai entrar nela. No outro dia, Miriam foi fazer o exame de novo e aquilo tinha sumido. Sumido. Se eu tivesse dado voz à coisa errada, se eu tivesse desprogramado o que já estava programado, eu iria me inclinar para o poder errado. Eu iria me inclinar a potencializar o que Deus não potencializa. Amém? Mas eu declaro, nós estamos potencializando a vida essa noite. Nós estamos potencializando o poder de Deus essa noite. Nós estamos potencializando aquele que pode fazer. Esse poder está abençoando os seus filhos. Nem tudo acontece de uma hora para outra. Mas você tem que perseverar. Continuar, continuar, continuar. Sem enfraquecer na fé. Mas foi fortalecido, dando glória a Deus. O que é que aquele texto está dizendo? Ele se comportou como se já fosse. Ele simplesmente já recebeu, sem nada externo ser demonstrado. Amém? Amém. Aleluia. E pode ser que você esteja diante de uma... de um bom combate da fé sobre alguma coisa em sua vida. E parece que acontece com todo mundo e não acontece com você. Parece que todo mundo tem um testemunho a respeito daquilo e você não. Eu lembro quando estávamos crendo para Miriam engravidar. Todo mundo, nossos amigos começaram a ter filhos. As pessoas vinham para as filas de cura. Mulheres que não podiam engravidar recebiam o seu milagre. Uma mulher que não tinha um útero uma vez... os milagres criativos entraram em operação, o útero apareceu. 3 meses à frente ela falou que estava grávida. E nós estávamos precisando de um milagre naquele momento. E o diabo queria nos afrontar com aquilo, como dizendo, o que acontece com todo mundo e menos com vocês? E eu disse, Miriam, sabe de uma coisa? A gente vai, como falamos lá, torar o pescoço do Satanás agora. Sabe o que é que nós vamos fazer? Quando alguém chegar e falar, eu recebi um milagre, minha mulher não podia engravidar, engravidou, estou com o meu filho agora. Isso para nós vai ser um combustível, de que é como Deus dizendo, a sua hora está muito próxima. Então, em vez de eu receber aquilo como afronta, eu vou receber aquilo como Deus dizendo, está perto, fique firme, não desanime, aleluia, amém. E estamos lá com nossa filha de 3 anos, mas você vai ter que ver, que o mundo está cheio de relatórios negativos a respeito de muitas áreas, muitas partes. Amém? Então, Miriam, 9 meses, acho que estava marcado o parto para a semana seguinte. Alguém chegou e disse assim, quantos meses ela está? Eu disse, 9. Aí a pessoa falou, ah, é porque eu soube ontem que uma mulher perdeu o bebê com 9 meses. Aí a pessoa falou, ai meu Deus, eu não sei por que eu disse isso. Eu disse, eu sei. O diabo usa quem está disponível. Você estava online, então conectou. Mas eu não fiquei incomodado com aquela mentira, porque era uma mentira. Eu não fiquei incomodado como se aquilo fosse vir sobre mim. Medo não encontrou um lugar em mim. Eu disse, essa criança está profetizada, a palavra de Deus sobre ela. E o Deus que colocou a criança no ventre vai fazer com que ela nasça. Então, quando nasce, começam os outros desafios. Né? E pessoas perguntam, quando vai andar? Quando vai engatear? Não, porque o meu engateou com 2 meses. A meu já saiu da barriga engateando, lá no hospital mesmo, ele já saiu. Eu disse, graças a Deus por esse super-herói da Marvel que nasceu. Mas, e a sua, quando? Quando chegar a hora, vai acontecer, está no tempo, está tudo certo. E um dia engateou, e agora, vai andar quando? Eu disse, quando tiver que andar, ponto final. E um dia foi assim, ela levantou, pegou na minha perna, pegou na de Miriam e começou a andar e temos que dizer, fique um pouco quieta hoje. E assim foi com a fala, assim foi com todas as outras partes. Irmãos, não engula essa influência maligna que está aí fora. Se esse menino é quieto demais, ele está com um problema. Se ele brinca demais, ele está com um problema. Se ele corre muito, ele está com um problema. Não, se ele olha de lado, ele está com um problema. E hoje nomeiam situações e pessoas começam a deixar aquilo ministrar a sua vida. E começam a liberar as palavras erradas. Começam a liberar a força errada. Mas sabe, os seus filhos e filhas serão homens e mulheres abençoados. Eles são abençoados do alto da cabeça, a planta do pé. Nenhuma doença maligna vai vir sobre eles. Eu declaro que tudo que tem trabalhado para trazer qualquer atraso ao que deve acontecer vai perder força agora. E vai haver progresso. Aleluia, você vai colocar a mão e dizer, você é perfeito, Deus criou você perfeito. E simplesmente você crê, a bênção do Senhor está aí. Amém? Eu não estou desconsiderando que A adversidade é real e que algumas coisas nós precisamos somar o natural com o sobrenatural. Mas estamos em um tempo na terra em que temos que dar uma maior ênfase ao sobrenatural. Estamos em um tempo na terra em que existem coisas que o natural vai dizer, não tem mais jeito, não tem o que fazer. O natural vai dizer, se conforme com isso, você vai conviver a vida toda com essa situação. E você vai dizer, graças a Deus, que não é só o natural em que estou baseado, mas eu estou baseado no sobrenatural, eu estou baseado no poder de Deus. Então, quando a habilidade humana acaba, é hora da habilidade divina entrar em operação. Então, é nessa consciência que eu estou. E a vida está fluindo. Fluindo. Amém? A vida está fluindo aqui. Em todas as áreas de sua vida. Glória a Deus. Deus tem falado comigo sobre se inclinar mais forte nesses últimos dias para o ministério de cura. E nós temos testemunhado o poder curador de Deus afetar muitas pessoas, muitas vidas. Em áreas que pareciam impossíveis, mas a unção de Deus entra e muda aquele quadro, tira aquele câncer, cria o que não tinha. Isso mesmo, alguém está concordando aqui? Deus está pronto para fazer algo hoje, nessa área de cura divina. Então, se você precisa de cura em alguma esfera, vem aqui à frente. Eu não vou ficar insistindo para você vir. Se você sabe que precisa, venha. E a unção vai tocar em você. E o poder de Deus vai ministrar a sua vida.